Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública. Política. E os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Muito bem, está começando o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Alô, alô, Marinho Santos. Bom dia mais uma vez.
Alô, 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 Tony Café. Bom dia para você também. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tropa de Elite. Você que esteve ausente no dia de ontem, mas o Renatinho Big Boy substituiu você tão muito bem. Mas muito obrigado por sua presença hoje ao meu lado, nesta sexta-feira, e tempo carrancudo. Esperamos que... Daqui a pouco eu vou checar com você a previsão do tempo para hoje, né? Na cidade de São Jorge dos Ilhéus, na região sul do estado, e que tá todo mundo com rádio ligado. O Tropa de Elite tá começando, hein? Tá começando com muitas notícias, muitas informações, e você será um ouvinte privilegiado. Ah, daqui a pouquinho tem nossos correspondentes, tem o Vini Santana, time completo hoje. O Vini Santana daqui a pouquinho falando com as notícias de Uruçuca e da região. Ainda tem um quadro Bola Dentro com Edenildo Braga. Edenildo Braga no Bola Dentro. Nath Almeida com aquela região ali de Buerarema, Itapé, Itajuípe, Quaraci, Nath. Aí o Souza Pina vem direto de Itabuna. Souza Pina direto de Itabuna. Ainda tem Paulo José. Paulo José. Vamos à previsão do tempo para hoje, seu Tony Café.
Muito bem, Mário Santos. É, temperatura agradável em torno de 21 graus, possibilidade de chuva 14%, umidade relativa do ar 98, ventos a 6 quilômetros. O clima para esta sexta-feira é nublado.
Tempo nublado na cidade mais linda do interior da Bahia. Agora vamos às principais manchetes. As manchetes que serão notícias no dia de hoje. Semana agitada, final de semana chegando, agitadíssima. E daqui a pouquinho você vai ficar sabendo os detalhes aqui de tudo que aconteceu neste mundão de meu Deus. Manchetando o Tropa de Elite de hoje. Alvo da Operação Barganha da Polícia Federal, prefeito Mário Alexandre vê sensacionalismo e aponta e direciona a campanha da candidata do PT. Olha, final de semana, próximo domingo, vai acontecer em Ilhéus o 10º passeio ciclístico do Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado, domingo, dia 27, outubro rosa. Daqui a pouquinho, entrevista com o doutor Abraham Fieldman. Ele é advogado, ele vai falar desse 10º passeio ciclístico do Rotary. Olha, a mulher desapareceu após sair do trabalho para o almoço, não retornou à empresa onde trabalha. Daqui a pouquinho, entrevista também com Alcides Kruszewski. Alcides, que foi vereador por 2 mandatos, foi administrador de Olivença, atualmente está na ATIL, e o Alcides é uma cabeça pensante. Também foi secretário municipal de turismo. Ele fala neste programa no dia de hoje. Olha, a filha da prefeita foi denunciada. A filha de uma prefeita foi denunciada por esquema de corrupção que desviou 20 milhões. Juizados pela Bahia visita subseções Ilhéus e Itabuna. Sindicato dos taxistas de Ilhéus, hoje é o grande dia, é o dia da eleição e que venha vencer o melhor candidato, a melhor proposta para os taxistas da cidade de Ilhéus. Parabéns a cada um de vocês aí, vai lá votar. Hoje é dia de votação no Sinditax. Agora são 6:09, 6:09 na cidade mais linda do interior da Bahia.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa são 6:10, 6:10 na cidade de São Jorge dos Ilhéus. Olha, os policiais civis da Bahia estão na linha de frente todos os dias, dando o seu sangue para garantir a segurança de cada um cidadão, enfrentando perigos e desafios com um compromisso inabalável de servir e proteger. E mesmo diante de uma realidade de desvalorização e falta de reconhecimento por parte do governo do estado da Bahia, os policiais civis ocupam a vergonhosa posição de 26º lugar no ranking salarial entre os estados do país. Então, tendo o segundo pior salário para policiais civis. E ainda assim, os policiais seguem firmes na missão de proteger você e sua família. Você cidadão, você cidadã, porque eles cumprem o dever deles, mas o governo da Bahia não valoriza os investigadores policiais civis, escrivão, escrivães, mas a luta por dignidade e valorização continua. Este é o lema do eterno presidente do Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, o nosso querido amigo Eustácio Lopes, que é de Ilhéus. É um orgulho para mim, é um orgulho para todos nós que moramos em Ilhéus, que somos ilhéenses, ter Eustácio Lopes presidente do Sindicato dos Policiais Civis de todo o estado da Bahia. Eu sempre estou parabenizando esse rapaz pelo esforço que faz em nome da classe Polícia Civil. O Eustácio que, por ironia do destino, ele chegou a frequentar a Igreja Católica de forma ferrenha, quase foi padre e depois ingressou na briosa Polícia Militar da Bahia. Logo posteriormente, o Eustácio estava na Polícia Civil. E está na Polícia Civil, está como presidente do Sindicato dos Policiais Civis, fazendo um brilhante trabalho, um excelente trabalho frente ao Sindipoc. Que Deus proteja você sempre, lhe dê forças, coragem, determinação para conduzir tão muito bem o Sindipoc e o Estácio Lopes. Olha, a Companhia 70, a 70, que tem comando do Major Vasco Luiz e o subcomando do Capitão Zacarias, intensificou segurança em Ilhéus durante a Operação Força Total. A 32ª edição da Operação Força Total foi realizada no último dia 26, não, dia de ontem, em toda a Bahia, marcando aí a 7ª edição em nível nacional, com foco na ampliação da segurança. A operação empregou ao máximo o efetivo disponível para coibir crimes, viaturas, motocicletas e equipes de inteligência foram utilizados estabelecendo aí pontos de abordagens, pontos estratégicos para veículos e também para pessoas. A presença policial intensificada e a cooperação entre forças de segurança reforçaram a confiança da população, contribuindo para um ambiente mais seguro em todo o território. Então, a Operação Força Total, mais 70, chegando a Companhia 70. São 6:14. 6:14. Olha, eu, Tony Café, quero mandar um abraço a meu grande amigo Aroaldo, é? Aroaldo Cigano, meu brother, esteve comigo ontem durante todo o percurso de uma caminhada política que aconteceu no centro da cidade de São Jorge dos Ilhéus, e o Aroaldo esteve com o Marinho Santos, é? É uma figura maravilhosa, querido, mas é querido por tudo e por todos. São 6:15 na linda Princesa do Sul, 6:15. Eu quero mandar um grande abraço hoje, ele que está presidindo o Hospital de Base de Itabuna e região, o Hospital de Base que completa 26 anos no dia de hoje. São 26 anos de serviços prestados em Itabuna e em nossa região. E a equipe que está lá no comando do Marconi Amaral trabalha de forma incansavelmente no sentido de melhorar todos os dias os serviços. Então, obrigado aí a você, Marconi Amaral, prestando relevantes serviços à comunidade. Hospital de Base, 26 anos de existência, e ele agradece a secretária, né, Lívia Mendes. Ele disse: olha, oficial, por todo o apoio e investimento, o investimento pensando no bem melhor para nosso povo. Hospital de Base, 26 anos, salvando vidas. Presidente Marconi Amaral, aquele abraço para você, aonde quer que você esteja. Ele que foi um prefeito diferenciado da simpática cidade, o Recanto do Lado dos Lagos, Itajuípe. Marconi Amaral, aquele abraço para você, tenha um bom dia e vá festejar os 26 anos aí, salvando vidas no Hospital de Base da simpática, gostosa Itabuna. São 6:17 na linda Ilhéus. 6:17, Tony Café. O que é que você tem aí de momento no Tropa de Elite de hoje?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, Marinho Santos. Bom dia, Marinho. Tony Café. Me chama Marinho. Ele botou Marinho só, não botou Marinho Santos, viu? Pra depois você não ficar reclamando aí. Bom dia, Marinho. Eu vou colocar Santos por minha conta. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Me chamo Jackson, moro em Santa Maria. Não perco o seu programa. Bom dia, Tony Café. Aqui é Zenildo do Vilela. Manda um alô aí pra minha mãe, Joselita. Todos que estão ouvindo aí. A gente ouve todo dia o programa. Também nós, no Flamenguista, ele botou aqui. Estamos tristes pelo quê? O Flamengo foi eliminado ontem?
Foi eliminado ontem.
Ah, rapaz, sabia.
0-0, não. Foi 0-0?
Eu tava dormindo.
0-0.
Tava dormindo.
Agora, empatar com o Peñarol, do jeito que o Peñarol é um time ruim, você vai ver o Botafogo botar pocando no Peñarol, viu?
Você falar pra Renatinho Bad Boy. Tem mais aqui, ó. Vamos lá.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvinte, a Gabriela FM. Teremos também Ponta da Tulha. A trilha ciclista ecológica, que terá início às 6 da manhã desse domingo, dia 29, terá partida como partida Ponta da Tulha. Iremos até Serra Grande pela Serra do Conduru e retornaremos a Ponta da Tulha novamente. Isso dia 29, agora domingo. Um abraço a todos os ouvintes, Gabriela FM, Tony Café, um abraço.
Bom dia, Mário Santos. Aqui é Kleber. Deixa eu te falar, meu amigo, pedi você para dar uma luzinha aí para as autoridades de Léus, que nós estamos com um probleminha de resposta sobre denúncia que a gente tem feito aí sobre a pesca de camarão, né? E a gente tem denunciado todo ano e nenhuma resposta tem dado pra gente. E agora a mesma pessoa continua fazendo a mesma coisa devido à impunidade, né? A pesca do camarão, ela tem um defeso de 45 dias, começa em 15 de setembro e termina final de outubro, né? Dia 30 de outubro, ela retorna dia 1º de novembro. E neste período nós temos um salário, né, de defeso, dois salários de defeso. E tem pessoas que não cumprem, né? Como a gente tem um amigo que ele trabalha na mesma área nossa de pesca de camarão. E todo mundo aqui no centro da cidade, né? Os barcos de camarão aqui, os barcos grandes, eles respeitam, a maioria respeita. A maioria não, né? Aqui no centro, todo mundo respeita. Só tem um cidadão que não respeita. A embarcação por nome de bem-aventurado proprietário Marcos.
Pois é, vou parar por aqui. Ele está falando aqui, Marinho, sobre o período de defeso. O governo federal, né? O governo paga um salário para que as pessoas respeitem esse período, e tem essa embarcação aí que não está respeitando o período de defeso, né? Está indo para o mar pegar camarão justamente na época da reprodução, o que é um crime ambiental. Né?
O pescador tem que se conscientizar, né? Aí o rapaz está revoltado, chateado, na broca, com razão, denunciando. É porque o cara tá pescando no período do defeso, é brincadeira, viu? O cara que é pescador, praticando um crime, e esse crime, né, essa denúncia
e
dele...
E o pior, ele tá sendo remunerado nesse período que tem que respeitar, né, o período de defeso, ele tá recebendo esse dinheiro, então, portanto, tá praticando uma corrupção, né, porque se ele tá sendo remunerado para justamente respeitar esse período de procriação do camarão, e ele está indo para o mar capturar camarões, ele está, além de cometendo um crime ambiental, ele também está praticando o ato da corrupção.
Tá que tá, viu, seu Tony Café? Ele tem que parar com essa onda aí, rapaz. Porque foi denunciado aqui, as autoridades estão vindo o programa nesse exato momento, e, por certo, vai chegar nele. Agora, preocupante isso aí, viu? É preocupante, Tony Café. Agora, em Ilhéus, na Bahia, são 6:22. E 6:22 na cidade mais linda do interior da Bahia. Daqui a pouquinho, um dos nossos correspondentes irão já chegando aqui, o doutor Abraham Fieldman. Ele vai estar ao vivo aqui no Tropa de Elite, o doutor Abraham. Eu gostaria, inclusive, que o Tony Café fosse recepcioná-lo, que parece que já está batendo aí na porta Gabriela FM Studios, o doutor Abraham. É? Olha, daqui a pouquinho também os alvos da Polícia Federal. Alvos da Polícia Federal, candidato a prefeito Bento Lima mantém candidatura, e o Mário Alexandre, o prefeito de Ilhéus, diz que vê sensacionalismo de opositores. E aí acusa, sabe quem? O Marão acusa a candidata do PT, ele fala aqui, a candidata do PT, que ela ontem acordou cedo. E aí foi nas redes sociais, no perfil no Instagram, vídeos citando o nome do Marão, do ex-prefeito Valderico Reis e do ex-prefeito Jabes Ribeiro, segundo Marão, por envolver o nome de Ilhéus em escândalos. Ela disse que Ilhéus não merece mais tanta vergonha, dizia a capa em carrossel de postagem. Então tá aí, viu? Eu não sei porquê, viu, Tony? Como é que pode estar brigando no mesmo palanque os mesmos atores, de um palanque Se o palanque cair, vai cair todo mundo junto. E agora aí, estão se separando aí, estão brigando, estão no clima. Agora em Liel são 6 horas e 24 minutos, daqui a pouquinho eu conto tudo. Porque agora eu vou rapidinho com o Tony Café, o Fala Povo.
Vini Santana.
Você quer o Fala Povo ou quer Vini Santana
Fala
logo?
Fala Povo já foi.
Então vamos colocar Vini Santana e logo depois do Vini Santana eu vou conversar aqui já ao meu lado o doutor Abram, que está realizando aqui através do Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado, próximo domingo, o 10º passeio ciclístico do Rotary, e a gente vai bater aquele papo com ele aqui rapidinho aí para poder saber o que é que está sendo feito, qual a estrutura para este grande evento no próximo domingo, dia 27 de outubro, Outubro Rosa, na cidade de São Jorge dos Ilhéus. Vamos até o Vini Santana, vamos ouvir Vini Santana. Alô, alô, Vini Santana, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Pois é, sextou, meus amigos, e eu estou aqui, Vini Santana, chegando com o Giro Regional, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, a coligação Ubaitaba para Todos, formada pelos partidos Avante, Republicanos e PSD, conseguiu na Justiça Eleitoral a suspensão da divulgação de uma pesquisa política prevista para o município de Ubaitaba. A pesquisa registrada sob o número BA 06604/2024, que foi realizada pela empresa FOC Service LTDA e deveria ser divulgado no dia 30 de setembro de 2024. De acordo com a decisão da 7ª Zona Eleitoral de Ubaitaba, o pedido de suspensão foi motivada por supostas irregularidades apontadas pela coligação, que alegou falhas graves no levantamento. Entre as acusações estão a coleta de dados antes do registro obrigatório da pesquisa no TSE, duplicidade no registro das entrevistadoras e o acompanhamento das entrevistas por servidores públicos do município. Além disso, o início e término da coleta teriam ocorrido no mesmo dia, o que levantou suspeitas sobre a idoneidade do processo. A justiça considerou os elementos apresentados suficientes para conceder um liminar que impede a divulgação dos resultados, sob pena de multa diária de R$50 mil, caso haja o descumprimento. A coligação ainda destacou o histórico de irregularidades da empresa responsável pela pesquisa como um fator de alerta. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vinícius Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, meus amigos. Um excelente final de semana para todos vocês. Eu volto segunda-feira com o Giro Regional.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, estamos de volta com Tropa de Elite no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces. 6h35.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa para você ligado no Tropa de Elite. Agora são 6 horas e 35 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Tá ligado no Tropa? Chega para perto do rádio, porque a partir de agora eu vou falar com o doutor Abram Fieldman. É Fieldman, bom dia, doutor.
Bom dia, meu amigo
Marinho Santos. É o microfone do doutor Abram. Dá bom dia pra gente aí, doutor.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia para você que está em casa nos ouvindo. Um excelente dia para todos nós. E é Feldman, tá, Marinho?
Feldman.
Feldman,
é, seu nome é meio complicado, viu? Até para escrever. É Feldman.
Foi bom o doutor falar, porque você tem essa coisa de tá, Marinho, e aí você tomou Abraham, essa logo
doutor
de
doutor Abraham Feldman. Olha, o décimo passeio ciclístico do Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado. Será num domingo, no dia 27 do mês de outubro. Outubro Rosa. Parabéns por esse grande evento. O que é que vai acontecer? O que é que o Rotary Jorge Amado está preparando para este passeio ciclístico aqui em Léo, doutor?
É, Marinho Santos, meu amigo, o passeio ciclístico do Rotary Clube de Léo Jorge Amado é o maior passeio ciclístico da nossa cidade, talvez do sul da Bahia. A gente tem cerca de entre 800 e 1.200 participantes a cada evento desse. Nós queremos chegar neste ano a 1.500 pessoas, a 1.500 participantes, e nós temos a estrutura completa de segurança, hidratação. Então eu vou falar um pouquinho. Nós temos um trio elétrico para animar os nossos ciclistas que nos acompanham ali durante o trajeto que é determinado. Temos uma equipe de ciclistas que faz a proteção e a orientação das pessoas que participam do passeio para evitar acidentes, para que todos estejam ali no percurso certinho.
E qual percurso?
A gente vai sair em frente à Clínica Amo, na Avenida Soares Lopes. Vamos passar pela Ponte Nova. Vamos fazer o retorno ali naquela curvinha do aeroporto. Desceu a 13 de maio, Lomanto Júnior, Ponte Velha. Desceu aquela rua que eu não sei muito bem o nome, até chegar novamente na avenida.
Praça Cairu.
A gente passa pela Praça Cairu e volta para a avenida, onde os participantes vão ser recebidos com um belíssimo café da manhã, com muitas frutas, água e várias outras coisas.
Além do café da manhã, tem premiação para os participantes?
A premiação, você tocou no assunto fantástico. A premiação é a participação, né? Fazer o bem. Participar de um dia maravilhoso com os amigos, com a família, é um dia de descontração, é um dia de alegria, é um dia de conscientização para a prevenção do câncer de mama e também do câncer de próstata, que a gente está próximo ao Novembro Azul. E eu acho que o maior prêmio que todos nós recebemos, tanto nós que produzimos o evento e quem participa, é fazer o bem à sociedade. Todos os recursos arrecadados são totalmente revertidos nas obras, nos projetos sociais do Rotary Clube de Ilhéu Jorge Amado, do Rotary Brasil e do Rotary Internacional também.
E como fazer para participar deste décimo passeio ciclístico? Tem que pagar?
Tem sim, tem que pagar. Você tem que comprar uma camisa. Contra um pagamento de R$ 45,00. Isso pode ser feito através de um link que já está disponibilizado aí para muitas pessoas. Já tem muita gente comprando, viu, Marinho? A quantidade é limitada, então eu peço até que o ouvinte que queira participar se antecipe e compre logo a sua camisa. Custa R$ 45,00. Se for comprado pelo link, pela plataforma de venda de ingresso, tem uma taxinha de conveniência de 10%, mas tem uma vantagem, ele pode pagar no cartão de crédito em até 3 vezes. Tá? Então tudo que a gente pode fazer para facilitar, a gente faz.
Tem um ciclista aí ouvindo o programa agora, como ele fazer para poder ele fazer essa inscrição?
Então, a inscrição pode ser feita online através desse link. Um ponto de venda que nós temos é a loja física da Cacá Colchões. Ele pode se dirigir lá e comprar também fisicamente, onde ele vai preencher a ficha de inscrição e as camisas devem chegar cerca de 15 dias antes do evento. E quando a camisa chegar, ele pode, nesse período, entre a chegada das camisas, que deve ser 15 dias antes, até a data do evento, ir lá buscar a sua camisa.
Esse evento vai ser um grande dia de festa, dia 27, mês de outubro, aqui em Ilhéus.
Isso, é um dia maravilhoso, é um dia excelente. Eu tive a oportunidade no ano passado de participar do evento em cima do trio elétrico. É maravilhoso, você vê aquele mar de pessoas em cima da ponte, né, da ponte velha ali, da ponte nova. É muito bonito, é uma festa bonita, é só paz. É muito bom, é muito legal.
Doutor Abram é o principal presidente, atual presidente do Rotary, o Rotary Clube Jorge Amado em Ilhéus.
Eu principal não, né? Todos nós, todos os companheiros de clube, dos dois clubes, são principais, são atores principais nessa transformação que o Rotary promove no Brasil e no mundo. Eu estou como presidente do Rotary Clube de Ilhéus, Jorge Amado, para o ano Rotário de 2024 e 2025, porque o ano Rotário é um pouquinho diferente, não começa em janeiro e termina em dezembro, não. Ele começa no dia 1º de julho e termina no dia 30 de junho do ano seguinte. Tá? A gente tem um calendário diferente desse calendário. É o calendário americano, né? Porque o Rotary ele foi criado nos Estados Unidos. Eu posso falar um pouquinho sobre o que é o Rotary?
Eu quero saber o que é o Rotary e quero saber por que dois Rotary aqui em Ilhéus.
Tá. O Rotary é uma organização de serviços sociais que busca promover a paz, eliminar doenças. O Rotary atua onde há uma causa humana, o Rotary está lá. Somos, no mundo, cerca de 1 milhão e 300 milhões de membros, 1 milhão e 300 mil membros, desculpa. Estamos presentes em mais de 200 países, somos no mundo 46 mil clubes e no Brasil nossos números também são superlativos, são números impressionantes. Somos cerca de 2.300 clubes, aproximadamente 50 mil associados, 50 mil membros, que levamos água potável, filtros, vacinas. A gente tem uma campanha muito forte, isso aí é do Rotary Internacional, para a erradicação da polio. Tá, então a gente trabalha aqui no Brasil com a vacinação da polio e do sarampo. Temos um projeto maravilhoso, que é o projeto Banco de Cadeira de Rodas, que empresta cadeiras de rodas para as pessoas que têm dificuldade de locomoção ou impossibilidade de locomoção. E aqui, aí, retornando à sua pergunta, nós aqui em Ilhéus somos dois clubes. Temos o Rotary Clube de Ilhéus, que é o nosso clube padrinho, foi quem nos deu origem. E temos o Rotary Clube de Ilhéus Jorge Amado, do qual eu estou presidente. Por que, que são dois? A gente limita, o Rotary tem a ideia de que limitando a quantidade de participantes, a gente consegue ter uma gestão mais efetiva, mais eficaz, mais simples, e com isso a gente consiga entregar melhores serviços à nossa comunidade. Porque a função principal do Rotary é transformar cada sociedade. Então, quanto mais capilarizado a gente tiver em um município, em uma determinada localidade, é melhor para nós, enquanto Rotary, que podemos atuar melhor, e é melhor para a sociedade, que vai ver nossos serviços mais de perto.
Doutor Abram, o doutor Abram vai. Foi um festival de cadeiras, foram algumas poucas cadeiras que foi visual. Foi parar na internet, nas redes sociais. E eu acho que sua cabeça doeu, porque tanta gente precisando de cadeira de rodas. Como foi que o doutor Abram fez para poder atender essa demanda e não conseguiu atender a demanda? Porque ainda, é muita gente,
ainda,
né, doutor?
Ainda não. Pois é, isso aí não doeu a cabeça não, doeu foi o coração e deu muito trabalho, porque assim, as demandas são muito grandes, a gente não consegue atender todas, mas foi assim, foi muito engraçado, né? A gente estava tirando as fotos das cadeiras que foram adquiridas pelo nosso clube, e aí passou um rapaz, muito gente boa, muito bem intencionado, também um ativista social, quer conhecer mais o Rotary, pode ser que ele venha fazer parte da nossa organização. Ele filmou, né? Ele gravou um vídeo lá dizendo: pessoal, estão doando cadeiras de roda aqui, cara. Ele divulgou esse vídeo para um grupo, que daquele outro grupo foi divulgado para outros grupos e para outros grupos e para outros grupos. Eu sei que isso estava até em grupos de pesca lá do Rio de Janeiro e de Espírito Santo. Aquela imagem chegou em determinadas pessoas de Minas Gerais. E aí foi uma confusão danada, mas foi uma boa confusão, que a gente pôde ver a demanda, que é enorme, E, infelizmente, neste momento a gente não consegue atender a todos. Já atendemos alguns pedidos, vamos continuar atendendo, mas a quantidade de cadeiras é limitada, né? Então, a gente, essas pessoas que não receberam nesse momento, elas ficam numa fila de espera, e assim que as cadeiras forem por nós adquiridas, a gente vai entrar em contato para fazer o empréstimo.
Só para sinalizar a importância de eventos como esse que o Rotary está promovendo, em 2024, agora esse ano, o Brasil deve registrar 74 mil novos casos de câncer de mama.
Sim.
O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que, com mais incidência no Brasil, né? Depois do câncer de pele, não meloma. Aí vem o evento, né? O evento Outubro Rosa, esse movimento é internacional de conscientização e controle do câncer de mama, criado no início da década de 90, tem o objetivo, um evento como esse, de conscientizar as pessoas e mobilizar, né? Mobilizar na prevenção do câncer de mama, não é isso, doutor?
Sim. Porque a principal causa do agravamento do câncer de mama não é a própria doença, mas sim o diagnóstico feito tardiamente. Então, se a mulher, né, fizer ali regularmente, todo ano, o preventivo dela, a chance de que essa doença se torne maléfica, ruim e venha prejudicar de forma severa a saúde dela, diminui. Então, a gente trabalha fortemente na conscientização de que é necessário, sim, ser feita a prevenção.
E o Brasil precisa muito da ação do Rotary, né, de associações como também o Lions também trabalha.
Lions, um excelente clube de serviço também, nosso clube parceiro, ótimo.
E a gente agradece, é bom receber o senhor aqui neste momento para falar sobre essa coisa tão importante, né, que é a prevenção do câncer de mama. A gente agradece muito. Com você, Marinho.
Agora, por que dois clubes? Por que não une um somente Rotary em Ilhéus? Tem o Jorge Amado e o clube Rotary Clube Ilhéus. Por que os dois?
Então, justamente pelo que eu falei um pouquinho atrás, né? A estrutura organizacional do Rotary, o Rotary entende, tá, que a gente deve estar espalhado pelo mundo, tá, para servir e fazer o bem. Se eu tiver só um clube com 200 pessoas, as decisões são mais difíceis, eu não consigo chegar na cidade inteira, porque o Rotary atua localmente, tá? Cada clube atua localmente. Então, se eu tiver 200 pessoas no meu clube, na minha associação, vamos dizer assim, as decisões são mais demoradas, mais difíceis, os votos dissonantes e divergentes são maiores. Então, a gente tem, com isso, teria uma maior dificuldade em chegar no nosso objetivo principal, que é servir aquela comunidade, que é suprir algumas necessidades que aquela comunidade tem. Quando a gente pulveriza isso, aumentando a quantidade de clubes e tornando aquela estrutura mais enxuta, menor, mais fácil de ser gerida e com a possibilidade de termos decisões a serem tomadas de forma mais fácil, é muito mais fácil que a gente chegue aonde a gente precisa chegar, que é a pessoa necessitada.
Voltando às cadeiras de rodas, o Rotary Clube conseguiu quantas cadeiras vai disponibilizar para o povo de Ilhéus?
Marinho, nossa aquisição deste ano, desse evento, foi de cerca de... Nós temos lá disponíveis hoje cerca de 16, 15 cadeiras, mais ou menos. Tá? Essas cadeiras são compradas por nós, tá? Elas não são recebidas, não são doadas. Nós compramos e compramos com que recursos? Com os recursos dos nossos projetos sociais, como o passeio ciclístico. Toda a renda dos nossos projetos são aplicadas em ações, e uma dessas ações é, sim, o projeto do banco de cadeira de rodas.
Agora você imagina o Rotary, o governo do município, a prefeitura não poderia, através da Secretaria de Assistência Social, fazer uma campanha dessa, adquirir as cadeiras, que muita gente precisa, muita gente necessita. O programa Tropa de Elite, assim que nós tomamos conhecimento da existência dessas cadeiras de rodas, através das redes sociais, uma mulher, uma senhora, uma idosa, lá da rua Nossa Senhora de Lourdes, no Alto da Soledade, ela pediu ao programa, e nós pedimos para o Rotary, entramos em contato com o doutor Abram, e o doutor Abram vai subir o Alto da Soledade daqui a pouquinho para fazer essa entrega à dona Maria de Lourdes Nogueira dos Santos. E a filha dela é Leiane. Então, o contato dela vai subir o morro agora para poder entregar, né, doutor?
Eu já vim para cá programado para fazer a entrega dela. Ela pediu aqui na rádio, você pediu.
Tropa de Elite.
Isso, o programa Tropa de Elite pediu, através do nosso repórteresso Marinho Santos.
Então, foi longe.
Repórter essa.
Repórter essa das antigas.
Só quem tem mais de 40 conhece. Então a gente vai fazer a entrega dela hoje, sim.
Já tem o contato dela aí?
Já, tem tudo aqui.
Então, vai subir ali o...
Eu não sei onde é não, mas o Google Maps me leva lá.
Vamos aos detalhes aqui, para você participar. Quando você compra a camisa desse passeio ciclístico, você está ajudando pessoas como nossa... A amiga dona Maria.
Maria de Lourdes. Exatamente. Nogueira dos Santos.
Quando você compra a camisa e participa de um passeio ciclístico como esse do Rotary, você está ajudando a comprar uma cadeira de rodas, você está ajudando a comprar um filtro purificador de água, você está ajudando a comprar... Pode falar, doutor, pode falar. Está ajudando a dar uma ajuda àquelas pessoas que mais necessitam. Então, todo mundo, né? Você aí que não... Qual é a data? Fala a data pra gente.
Qual data?
Do passeio ciclístico?
Dia
27 de outubro.
27 de outubro.
Portanto, fala aí, doutor.
27 de outubro.
Dia 27, como é que tem que fazer? Onde é que compra a camisa? Pela internet? Pode ficar à vontade.
Bom, a camisa pode ser comprada pela internet, num link que está disponível no Instagram do clube, e também numa lista de distribuição que nós temos no WhatsApp, tá? Que a gente informa aos nossos, vamos chamar assim, nossos clientes, né? Nossos apoiadores das nossas atividades. E pode ser comprada também na Cacá Colchões, tá? De forma física. E custa R$ 45,00. E todo o recurso arrecadado, todo o resultado financeiro do evento, ele é aplicado exclusivamente nos projetos sociais do Rotary Clube de Ilhéus Jorge Amado. Eu vou citar um pouquinho do que a gente fez. Dá tempo? Posso fazer?
Fique à vontade.
Com todos os nossos projetos sociais que nós temos, o passeio ciclístico, o For Rotary, a feijoada, né? Temos também... tem um projeto excelente que nós temos, que é o Dia da Alegria, né? Natal Solidário, onde nós levamos pessoas carentes para um parque de diversões, aquele parque sempre fica ali na avenida. No ano passado, nós conseguimos beneficiar 108 crianças, tá, sem condições de ir ao parque. Muitas delas nunca tinham ido, tá? Então a gente compra os ingressos a um custo também social. É um dia que o dono do parque de diversões, ele reserva para fazer isso, então ele também nos dá um preço social.
Geralmente é Peixoto, né, do Posto Universal, que é o dono desses parques aí, ele já pratica bastante ação social. Ele gosta de participar.
O Glaucio, né? O Glaucio.
São sócios dele.
Tá, então. Glaucio, grande companheiro de Itabuna, um homem, um filantropo, uma pessoa do bem. Então ele é nosso parceiro nisso, faz a um custo subsidiado e nós compramos esses ingressos com os recursos de todos os nossos projetos. Nós fizemos uma relevante doação para os nossos companheiros lá do Rio Grande do Sul que sofreram com as enchentes. Eu não tenho o número exato aqui. Fizemos uma palestra para prevenção, né? Em novembro, acho que é novembro, mês da prevenção ao suicídio. Então nós tivemos uma palestra no auditório da Unimed, uma palestra maravilhosa, onde o doutor Elvésio Argolo, juiz aqui da comarca, ele foi o palestrante e foi uma palestra maravilhosa, teve um alcance sensacional. Adquirimos em parceria com a Uma Network Brasil, 20 cadeiras de rodas. E o que mais que fazemos? Uma outra coisa que a gente faz também, que já é o segundo, que foi o primeiro ano este, no Chocolate Festival, o Festival do Chocolate, nós arrecadamos alimentos, nos foi oferecido pela organização do chocolate que fizéssemos a arrecadação de alimentos para posterior doação. E foram arrecadados cerca de 3 toneladas de alimentos. Cerca de 3 toneladas de alimento. Montamos a cesta. Isso aí foi um trabalho conjunto do Rotary Clube de Léo Jorge Amado e o Lions. E cada um distribuiu aproximadamente 1,5 toneladas de alimentos. Onde foi montada a cesta básica e distribuído, entregue diretamente às famílias. É importante falar que o Rotary sempre atua diretamente às pessoas. Diretamente a elas. A gente não usa intermediário, a gente vai direto.
E é diretamente que o senhor está indo agora no Alto da Soledade. Eu vou pedir. Ele está indo sozinho.
Agora
ele...
não, daqui a pouco.
Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Sozinho em Deus. Está de camisa vermelha. Eu quero que o Alto Soledade receba tão muito bem na casa de Dona Maria de Lourdes. Ele não sabe onde é a residência, tem o número da residência e o pessoal. Levar ele até a casa de Dona Maria de Ato e atender tão muito bem, doutor Abram, aí no Alto da Soledade. Recepcione ele tão muito bem. Depois você vai me dizer, o pessoal me recepcionou bem lá, viu? Vai subir agora, né? Vai descer a rádio aqui, as escadas, e vai pro Alto da Soledade, é isso?
Eu vou descer, vou pegar a cadeira que está aqui no centro já, vou imprimir o documento que precisa ser assinado e vou lá entregar a cadeira dela.
Tá ok. Agora depois eu quero que você venha aqui, né, no programa. Já que você é advogado da defesa do consumidor.
Também,
nós recebemos aqui a Ilha do Desejo, que fica logo no Acuípe ali, cobra R$10 por cabeça para poder atravessar para o outro lado. Se está certo ou errado, mas você me responde na próxima entrevista nossa, logo depois das eleições, tá bom?
Tá bom, vai ser um prazer.
Um abraço, Tony Café.
Um abraço. Eu quero agradecer ao doutor Abram pela vinda aqui, pelas ações do Rotary, né, que ele está à frente, e quero dizer a ele que é muito importante essas ações do Rotary no município de Léo, na nossa região, e aquele abraço, Deus te abençoe e continue assim, firme e forte, ajudando os mais necessitados.
E volte sempre, viu?
Tá, muito obrigado, Tony Café, muito obrigado, Marinho Santos, pela oportunidade, muito obrigado a você, ouvinte, e participe do nosso passeio ciclístico. É um dia, eu digo porque eu já participei, é maravilhoso. Tá, um excelente dia a todos nós aí.
Valeu. Daqui a pouquinho tem Alcides Khrushchevskis aqui ao vivo no programa Tropa de Elite, logo após do programa eleitoral. Não é isso, Tony?
Exatamente. Vamos lá.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, estamos de volta no oferecimento de Supermercados Meira, Nova Mistura, Premoldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces, 722.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:22. 7:22. Vou atender um pedido, Alcides, de um amigo meu que ontem estava comigo e disse, na hora, momentos antes da entrevista do Alcides Khrushchevskis, mande um alô para mim. É o Aroaldo Cigano. Cigano Aroaldo, tá no Jardim Savoia, com rádio ligado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E a partir de agora a gente começa uma entrevista bacana, viu, Manuelzinho? Galera de Ilhéus, ontem a gente sacudiu aqui, ontem foi carnaval aqui nos estúdios da Gabriela FM, durante a entrevista com Manuelzinho, eu vivenciei com Renatinho Bedboy ontem, os grandes carnavais de Ilhéus. Agora no Tropa de Elite você vai ouvir, vamos bater um grande papo com Alcides Khrushchevskis, Alcides que foi bancário, trabalhou por muitos anos no Banco do Brasil, radialista e como político, vereador, 2 mandatos, administrador de Olivença, foi secretário municipal de turismo e ainda atuou na comunicação do governo do município de Ilhéus, é empresário e atualmente está presidente da ATIL, que é a Associação do Turismo de Ilhéus. Alcides Kruszewski, seja bem-vindo e bom dia para você.
Bom dia, Marinho, bom dia.
Marinho Santos,
Tony Café, toda a equipe da Gabriela FM, aos ouvintes, um abraço também para Aroaldo Cigano, Manuelzinho, toda a turma aí que ouve o Tropa de Elite. Eu tenho por esse programa um carinho muito grande, uma afetividade antiga desde o primeiro momento, né, Marinho?
É, o primeiro momento que ele está dizendo é quando surgiu este programa e nós tínhamos dificuldades para colocar o nome do programa, e nesta cabeça pensante do Alcides, ele disse Tropa de Elite, uma tropa que seria de três, mas no dia a garota não apareceu e até hoje não apareceu, e ficou eu e meu amigo, meu companheiro, meu irmão. Estamos 18 anos juntos. O tempo passa rápido, né, Alcides?
Passa muito rápido. Marinho, eu queria só dizer que hoje está sendo entrevistado Alcides Kruszewski, não o presidente da ATIL, tá? Então eu estou aqui como cidadão ilhaense, como, pode ser como político, porque eu não abro mão de discutir os rumos da nossa cidade, de procurar influenciar o pensamento e dar a minha opinião. A comunidade.
E este é um momento importante, um momento decisivo para o futuro de Ilhéus. E como é que você, Alcides Kruszewski, analisa essas eleições municipais de 6 de novembro?
Veja bem, essas eleições municipais não dizem respeito, não afetam simplesmente a política municipal, a administração municipal, embora a disputa seja para a renovação da Câmara de Vereadores e dos prefeitos. Começa nessas eleições a próxima. Essas eleições são start, são o início da disputa das eleições presidenciais que virão daqui a 2 anos, quando nós teremos eleições para presidente, para governadores, para senador e deputados, não é isso?
É verdade. E a questão, o quadro de candidatos, Alcides, qual é a sua visão? Como você está vendo a correlação de forças nessa disputa política pela Prefeitura de Ilhéus? Como é que você está vendo?
Então, veja bem, essa eleição tem uma importância singular. A disputa para a presidência da República, a disputa pelo poder, pelo controle do poder no estado da Bahia, em todos os estados do Brasil, começa agora. Quem ocupar os espaços, quem vencer as eleições municipais, estará mais forte ou mais fraco nas próximas eleições. E houve, então, uma antecipação da disputa das próximas eleições para essa. Essas eleições estão totalmente balizadas nas próximas. Por isso, o interesse das forças em participar das eleições municipais, em vencer nas praças mais importantes e conquistar o maior número de prefeituras possível. Então, a divisão de forças está relacionada também às forças que disputarão as próximas eleições majoritárias no Brasil. E aqui em Ilhéus o quadro não é diferente. A gente já vê essa correlação de forças muito estabelecida entre essas candidaturas. Então você tem de um lado uma candidatura que representa a esquerda, que é uma chapa formada por um candidato do PT com um candidato do PDT, ambos esquerdistas, formaram essa chapa. Você vê na direita a representação do PL, que é a direita mais à direita, mais para a extrema, e você vê candidaturas que, a candidatura de centro, que está representada no União Brasil, e mais uma candidatura que divide o espaço com a esquerda, que é uma candidatura que vamos chamar de centro-esquerda, embora seja aliada do governo do estado, e disputa a indicação como base, que é a candidatura do governo municipal.
Você quer dizer do mesmo palanque?
Do mesmo palanque. Então, assim, na verdade, o que vai acontecer na disputa pela presidência da República, pelo governo do estado, está muito claro também no município, essa relação de forças. As opiniões que aderem às teses da esquerda e aquelas opiniões que aderem às teses do centro, da direita. Isso está muito claro, está muito definido. Então, isso vai facilitar para o eleitor a sua escolha, de certa forma, porque o quadro fica muito claro. E aí é possível estabelecer para que lado o eleitor tende a ir, conforme as suas convicções, conforme aquilo que o eleitor pensa, aquilo que ele espera, aquilo que ele projeta para o futuro. Porque é o futuro da comunidade que está envolvida nisso. Então, a gente vê que as forças estão se definindo com base nessas teses partidárias e conforme essa distribuição entre partidos e ideologia e aonde eles se localizam nesse ambiente político, se mais à direita, ao centro ou mais à esquerda. Então é preciso que a comunidade entenda que o que está sendo discutido agora já é um prenúncio do que vai acontecer daqui a 2 anos na disputa para a presidência da República, para o governo do estado, e está todo mundo dando uma importância muito grande a essas eleições. Portanto, o ilhaense, o eleitor ilhaense, deve prestar muita atenção no que está acontecendo para ele poder ter as suas conclusões conforme essas convicções a partir do que está acontecendo.
Essa operação da Polícia Federal ontem, que sacudiu, balançou Ilhéus, chamou a atenção de tudo e de todos. Você imagina que isso foi uma missa encomendada? Ou seja, isso saiu de dentro do Partido dos Trabalhadores, essa missão, essa atuação da Polícia Federal ontem? Foi tudo um esquema para poder desarticular, porque o Mário Alexandre, o prefeito de Ilhéus, manteve a candidatura do Bento Lima e mantém a candidatura do Bento Lima. Bateu de frente com o Rui Costa, o ministro, bateu de frente com o governador, e você acha que isso aí, tudo isso aí, 10 dias antes das eleições, sacudiu o palanque do... O mesmo palanque, Alcides?
Olha, primeiro a gente precisa entender que o governo municipal foi o aliado do governo do estado durante 8 anos. Inflou muito o PT em Ilhéus, no sentido de fazer apologia ao desempenho do partido no estado. Foi um importante aliado do governo do estado. Então não tem como dissociar o governo de Mário Alexandre do PT. Não tem como dissociar. Eles foram aliados, e o governador recentemente, na nossa cidade, declarou que tinha 2 candidatos em Ilhéus. Um era o candidato do governo municipal, Bento Lima, e o outro, a candidatura do PT, representada por Adélia Pinheiro. Então, fica muito claro que Mário foi e é ainda, talvez ele se considere, um aliado do governo do estado. Eu não digo que os acontecimentos foram forjados pelo Partido dos Trabalhadores em relação a essa ação policial que aconteceu ontem em Ilhéus. Porque, naturalmente, que a polícia não vai fazer isso sem que exista algum indício. Mas a não participação, a não inserção política nisso, é que eu não acredito que não tenha acontecido. Porque parece um script, não é? Algo que estava escrito para acontecer de determinada forma. Porque veja bem, uma ação que vai acontecer de manhã muito cedo. Normalmente essas ações acontecem muito cedo. Eu vi ontem todas as notícias. E essa ação foi anunciada com antecedência por um determinado blog. antes de acontecer. Então essa pessoa da imprensa já se comunicava e dizia: na quinta-feira vai acontecer uma bomba na cidade, numa cidade importante do interior da Bahia, que vai mexer com a política.
Tinha uma informação privilegiada.
Privilegiada. Então essas coisas, isso tudo aí, a gente vê claramente que há um ensaio. Eu não posso dizer, eu não tenho como afirmar que existe um partido por trás disso. Mas tudo leva a crer que é uma ação política policial. Não tem uma ação isolada da polícia. Aconteceu num momento político preciso para se extrair resultados dessa ação. Não foi uma coisa feita sem pensar. Outra evidência que eu coloco aqui para vocês é a nota que o PSD, o partido do governo municipal, emitiu, alegando que, por razões éticas, faria uma sugestão do afastamento e da retirada da candidatura do prefeito Mário Alexandre, ou melhor, o candidato que ele apoia, o Bento Lima. Então, o diretório estadual do PSD, a direção estadual, emitiu imediatamente uma nota sugerindo essa retirada da candidatura. Ora, um partido, uma direção partidária, não vai fazer isso sem que o seu cacique, sem que o seu principal político esteja sabendo que essa nota está sendo redigida desta forma. Então, antes dessa nota ser emitida, se tornar pública, sem dúvida nenhuma, teve a aprovação do senador Otto Alencar. Então, isso deixa claro que, antes de tudo, tem um entendimento, um conhecimento do político que realmente controla a legenda na Bahia, que é Otto Alencar, a respeito do que ia acontecer, e estava tudo ensaiado. Veja o comportamento, por exemplo, das forças políticas que estão disputando as eleições. Quem se manifestou relativamente aos acontecimentos de ontem e batendo na situação e condenando corrupção, etc e tal? Olha, eu só vi um partido fazer isso com veemência, como se já tivesse preparado para isso. Sinto muito, mas foi o PT.
Agora,
que foi para cima do governo municipal, levantando questões como corrupção. Para mim, é um enredo que estava preparado para acontecer dessa forma. O que não quer dizer que estão preparando ou que fizeram uma ação em cima de uma situação em que não há provas, não há indícios ou que não houve ocorrências. Mas eu, por exemplo, não poderia afirmar que isto aconteceu. Agora, a suspeita que eu levanto, o sentimento que eu tenho é de que foi uma ação articulada. Polícia, política, uma ação policialesca. Isso depõe contra a nossa cidade, mostra a que ponto a gente pode chegar e pela relação que essas forças tinham entre si, que os partidos tinham entre si e as lideranças tinham entre si, eu vejo até como perversa.
Alcides, o Pimenta na Muqueca, que tem uma credibilidade tamanha, fala que, ó, Marão não chegou a mencionar nomes, mas o alvo principal da reclamação dele foi direcionado à campanha da candidata do PT. Ainda era manhã, quinta-feira ontem, quando a candidata do PT postou em seu perfil no Instagram vídeos citando desde Marão e a Valderico Reis e Jabes Ribeiro, por envolver o nome de Ilhéus em escândalos. Ilhéus não merece mais tanta vergonha, dizia a capa em carrossel de postagem.
Surpreendente.
Da candidata do PT. Cedinho.
Uma nota que para mim já estava preparada, esse tipo de, esse conteúdo, ele não foi resultado de uma articulação, de uma discussão feita ontem. Isso já estava discutido, já estava pronto, justamente para se tornar público depois do acontecimento da ação de ontem. Agora, é surpreendente a gente ver o PT né, sem nenhuma acusação pessoal, maior respeito por quem está protagonizando a candidatura do PT, mas o que eu acho surpreendente e contraditório é um partido envolvido em ações repudiáveis em todo o Brasil ao longo dos últimos anos, apontar o dedo para terceiros para falar de corrupção e exigir esclarecimentos e nominar pessoas envolvendo em situações, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o que aconteceu. O que é que Jarbas Ribeiro tem a ver com o que aconteceu ontem? O que é que tem a ver Valderico Júnior com Polícia Federal? Que...
Valderico Reis.
Valderico Reis. Bom, aí o pai é outro, pode ser outra história, mas acontece que nós temos uma situação a nível nacional. Outro dia quem estava preso, quem foi que estava preso até outro dia? Hoje está sendo chamado de inocente. Outras situações que precisam de esclarecimento não tiveram esclarecimento até hoje. Não se levanta, por exemplo, a questão, cadê, o que foi que aconteceu com aqueles recursos do Nordeste de 49 milhões para compra de respiradores, para combater a pandemia, para salvar pessoas? Essas são ações anteriores, são fatos anteriores e que parece, a impressão que a gente tem é que botaram uma pedra em cima. A investigação não avança, os culpados não apareceram até hoje. A Polícia Federal não diz o que foi que houve realmente, para onde foi o dinheiro e o que deve ser feito. Então a gente fica estupefato de ver essas ações contraditórias. Você vê como a política, aonde ela pode chegar, né? A gente espera muitas vezes um determinado nível de algumas pessoas e depois vê que essas pessoas se deixaram envolver dos pés à cabeça e terminam assumindo perfis que a gente até imagina que a pessoa não tenha. Porque para fazer um jogo desse e tratar de assuntos que também lhe afetam, como a questão da corrupção, e apontar o dedo para os outros, eu acho isso realmente um desserviço à cidade, à causa política que nós precisamos limpar, não é? A gente precisa tratar a política de uma forma mais séria, mais limpa, dando exemplo à sociedade. E parece que em Ilhéus há uma necessidade de levar o assunto, a disputa para a lama, porque parece que a lama é o campo próprio para algumas disputas. Mas o que eu vi, por exemplo, nesse quadro todo, é que não tem envolvimento, por exemplo, de outras forças nessa situação. Vocês podem afirmar aqui que o PL está envolvido nisso de ontem? Não dá para afirmar uma coisa dessa. Dá para afirmar que o Valderico Júnior, o União Brasil, esteve por trás, articulando como é que ia explorar essa situação que estava prestes a acontecer, de uma batida policial, de uma devassa, pessoas que receberam a polícia em casa cumprindo ordens judiciais. Não. Você não pode afirmar isso. Mas, no entanto, estão me perguntando se outras forças políticas podem estar por trás disso. Então, não sou eu que estou dizendo. Consultem as redes sociais. Vê o que é que as esquinas da cidade estão comentando. Qual é a conclusão das pessoas? Houve articulação para haver uma exploração pontual do assunto nesse momento importante das eleições municipais. Agora, com isso, sinceramente, a candidatura do Bento, a gente pode considerar a candidatura do Bento Lima, essa aí não vai mais para lugar nenhum. Porque o partido a nível estadual, por mais que Mário Alexandre e o PSD local contestem e digam e afirmem que vão manter a candidatura, a estadual já revela que não quer e já sugere o afastamento do candidato. Será que ele vai resistir? Quem manda no partido, afinal? Não é? Uma instância superior ou a inferior? A instância superior é a estadual. E a estadual já se manifestou. Não é uma notícia fake. Ela já recomenda que o candidato retire a candidatura por razões éticas. Olha as alegações. Eles são aliados a nível estadual. Outras situações que envolvem corrupção acontecem e não se ouviu do PSD ou de Otto Alencar nenhum comentário ou insinuação que aquilo deve ser investigado ou a dissociação do partido que governa a Bahia por causa de suspeitas de corrupção.
Alcides Khrushchevsky, só eu vou te perguntar que temas você acha importante que sejam discutidos de modo geral no debate da sucessão municipal. A administração pública pode melhorar? Precisa melhorar em quê? Você responde daqui a pouquinho, logo após o bloco de comerciais. Tá bom, Cis?
Ok.
Tropa de Elite. Muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você tá ligado. São 7h53, Alcides Khrushchevsky. Que temas você acha importante e se a administração pública pode melhorar? Precisa melhorar em quê?
Marinho, tanto na política quanto na questão de produção, na questão de econômica, Ilhéus é uma cidade estratégica, por isso que essa disputa está acirrada. O governo estadual, que é o governo do PT, perde as eleições em Salvador, na capital, principal colégio eleitoral da Bahia.
Uma surra.
É, vai ser uma diferença muito grande. E está com ameaça também de não vencer em outras importantes cidades da Bahia, como Vitória da Conquista. Em Feira de Santana, há um empate técnico. O Zé Ronaldo também pode vencer em Feira de Santana. Então, Ilhéus passa a ser uma cidade que as forças políticas vão disputar a facão, vamos dizer assim, né? Vai acontecer uma guerra pelo poder dessa cidade, porque Ilhéus passa a ter uma situação estratégica em tudo isso. Quanto à questão administrativa...
Você esqueceu de falar que pancadinha pode pocar a boca do balão e ganhar a eleição em Itabuna.
Pois é, os principais centros da Bahia, depois de Salvador, alguns têm uma disputa muito acirrada e a oposição ao governo pode levar a melhor em alguns desses centros, como está muito claro a situação de Vitória da Conquista, por exemplo. Então, Ilhéus passa a ser uma cidade foco, porque o PT não vai querer perder o controle político dessa cidade, e aqui me parece que as coisas não estão indo muito bem para esse lado. A disputa aqui pode ser acirrada, mas aponta também para uma possibilidade de vitória da oposição. Isso aí é o que é um sentimento da cidade, né? Então, todos esses acontecimentos que nós estamos vendo é resultado dessa posição estratégica de Ilhéus, tanto na questão administrativa, econômica, como na questão política. Agora, eu diria que na questão administrativa, a gente espera mais eficiência, né? A gente não quer que as coisas, os serviços venham a acontecer somente nas vésperas das eleições. A gente compreende muitas dificuldades que os municípios enfrentam para, com recursos próprios, enfrentarem as demandas, principalmente reprimidas por muito tempo. Mas algumas coisas são inadmissíveis. Eu entendo, por exemplo, esses dias eu estava vendo aí mais uma promessa requentada, não é? A central de abastecimento é uma aspiração da comunidade ilhéense que a gente tenha uma central que não nos envergonhe. Isso está abandonado, podemos assim dizer, há muito tempo. E a gente até admite que uma grande reforma, uma grande construção não possa ter sido feita, porque dependeria de recursos externos. Mas o que a gente não admite é que nada esteja sendo feito, que aquilo esteja praticamente relegado ao abandono. Então, algumas ações precisavam ser feitas para amenizar determinadas situações. Assim como a central de abastecimento, os prédios históricos da nossa cidade estão deteriorando. Ora, quem conhece um pouquinho de construção sabe que no Palácio Paranaguá, se for feita a reforma do telhado, a construção de um novo telhado, a deterioração estanca. E você pode ir fazendo aos poucos uma reforma. É como falou outro dia um candidato, o candidato do União Brasil, falou uma coisa palpável, viável. A gente pode fazer as coisas por etapa. Você pode trocar as janelas hoje, consertar o telhado amanhã, fazer outra intervenção depois. O que não pode é os anos se passarem e não acontecer nada. Então essa relação entre a promessa política que a gente vê sempre acontecer, principalmente às vésperas das eleições, e o tempo, isso precisa estar mais favorável ao que espera a população, dentro daquilo que a população, inclusive, vai ter condições de esperar. Veja o Porto Sul, agora anunciaram que vai haver um investimento de 4,5 bilhões. Eu pergunto aqui, vocês sabem há quanto tempo a gente vem aguardando o início das obras do Porto Sul? Eu não estou falando da Fiol, não. Vocês sabem quando foi anunciado o Porto Sul? Em 2007, amigo.
Alcides, nosso tempo estourou.
Então tem 18 anos que essa promessa não é cumprida.
Quero dizer para você que o eleitor eliense quer renovação. Um forte abraço, tenha um bom dia e fica com Deus. Um bom final de semana, Alcides.
Obrigado, Marinho Santos. Obrigado a todos os ouvintes. Eu acho que essa mudança tem que ser uma mudança efetiva, como você falou. Não é? Então, o que eu acho que faz mais bem à cidade é a gente ver a cidade funcionando a contento como uma cidade de 200 mil habitantes. Essas promessas que não se concretizam, como foi o caso da ZPE, a gente não pode ver o Porto Sul se transformar numa nova ZPE, que desperta a esperança, a expectativa da população, e não acontece, porque vai fazer 20 anos e não tem um saco de cimento, uma pedra no Porto Sul. Mas nós desejamos que isto aconteça. Não podemos é esperar o tempo que quem está no governo acha que nós podemos esperar, porque a vida tem prazo, ela termina, e amanhã a gente não sabe se está vivo.
Forte abraço ao Cid Kruszewski, Tony Café, com você.
Muito bem, Marinho Santos, dá para chamar o Paulo José?
Chama o Paulo José aí.
Vamos chamar o Paulo José aqui, tá bom?
Direto da Camacan.
Vamos lá diretamente a Camacan, agradecendo aí ao Kruszewski pela participação. Muito obrigado, volte sempre, tá bom? Estamos aqui de portas abertas, 7h59.
A região interligada no Tropa de Elite.
Não coloque sua vida em risco. Só construa longe dos fios dos postes. Acima de tudo, a vida. Em caso de acidentes, ligue 116 ou peça também ajuda ao Serviço Móvel de Urgência SAMU. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência nesta sexta-feira, hoje, dia 27 de setembro, dia de São Cosme e São Damião, dia em que muitos católicos e muitos devotos de São Cosme e São Damião promovem a distribuição de carurus e outros festejam o dia dos padroeiros dos médicos. É hora do nosso giro de notícias e atualizações de momento. Um adolescente de 16 anos foi apreendido em uma abordagem da Polícia Militar na noite desta quinta-feira no bairro Habitar Brasil, na cidade de Itapetinga. A Polícia Militar disse que estava na localidade fazendo ronda, avistou o adolescente que dispensou algo ao notar a presença da viatura. O jovem foi abordado e durante buscas, olha só, 22 pedras de crack estavam em poder deste jovem, que estava comercializando, vendendo, traficando. O material apreendido foi apresentado no Complexo Policial de Itapetinga. O Conselho Tutelar acompanhou o caso na unidade policial. Jovem, abre o olho, rapaz. Homicídio ou suicídio? Eis a questão que caberá à Polícia Civil investigar e responder. Um jovem foi encontrado morto em Tarantim, Rafael Lobo. Ele mesmo, Rafael Lobo, foi encontrado morto enforcado em uma árvore no início da tarde de ontem, quinta-feira, na zona rural da cidade de Tarantim, na região do Jundiá. A suspeita é de que o jovem tenha tirado a própria vida. Após o levantamento cadavérico, o corpo foi removido para o IML, Instituto Médico Legal de Itapetinga, para exame cadavérico. Esta Semana Nacional do Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal em Eunápolis promoveu uma grande palestra educativa na Escola Irmãs Vieira. É bom lembrar de que a ação é direcionada para alunos como objetivo principal de conscientizar as futuras gerações sobre a importância de adotar comportamentos seguros no trânsito, transformando-os em verdadeiros agentes de transformações nas ruas. Com a linguagem simples e didática, os policiais rodoviários federais abordaram temas como a importância do uso do cinto de segurança, os perigos da direção sob efeito de álcool e drogas, a necessidade de respeitar os sinais de trânsito e a importância da educação para o trânsito desde a infância. É importante que as escolas, que os educadores, né, desde as creches até o ensino fundamental, médio, enfim, as escolas adotem medidas que possam conscientizar e educar as suas crianças, os seus jovens, os alunos todos, para uma formação de segurança no trânsito, disponibilizando ferramentas capazes de construírem uma sociedade mais justa e segura. Ao ensinar as crianças, os jovens, todos a serem cidadãos conscientes e responsáveis, a Polícia Rodoviária Federal contribui para a formação de futuros condutores mais seguros e respeitadores das leis de trânsito. Dica para as escolas, professores, educadores, pais, mães, famílias. Enfim, para todos. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médios do Oeste, Paulo José, um abraço, um ótimo fim de semana.
Muito bem, Paulo José, o Tropa de Elite vai ficando por aqui, voltando amanhã. Marinho Santos, bom dia.
Tempo estourado, bom dia, bom final de semana para você, Tony, e para todos os nossos ouvintes. Eu já fui.
Muito bem, você ouviu o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Premoldados Guanabara, Cotim Tintas.